doutor Ricardo, o que que é a epilepsia?
A epilepsia é uma doença, né? Mas na verdade ela pode ser vista como um sintoma, uma manifestação do cérebro. Assim como a gente, quando faz algum exagero no final de semana e acorda no outro dia com o estômago dando sinal que ele existe, o cérebro ele tem também algumas formas de se manifestar. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca. Enxaqueca é tão comum, mas é uma doença, não deixa de ser uma doença, porque atrapalha a vida da pessoa. No nosso conceito ocidental de entender a doença, a enxaqueca é uma doença. A epilepsia também é, mas muitas vezes ela, a gente pode vê-la como uma manifestação do cérebro, de que alguma coisa está funcionando diferente no cérebro. O que que faz uma pessoa ter uma crise, né, de origem epilética, que é o que a maioria da população conhece, que é a convulsão, né, aquela crise convulsiva, que a pessoa fica com postura tônica, bem dura, né, perde a consciência, muitas vezes tem liberação dos esfínteres, né, a parte tanto fecal quanto urinária. A pessoa pode morder a língua, pode ter um acidente. Essa é a crise mais forte. O que que acontece nessa hora? O nosso cérebro, tudo que a gente faz é elétrico. O nosso cérebro é uma bateria. É assim como uma bateria de carro. Não dá choque, né? Bateria de carro não dá choque. Uhum. Mas é tudo é elétrico. Quando você faz uma movimentação do seu dedo, é o impulso elétrico que está saindo do cérebro, indo até o seu dedo. Uhum. Quando você está conversando, ouvindo, pensando, existem campos elétricos sendo formados. Lógico que são microvolts, né? Diferente do nosso campo elétrico, do dia a dia aí, dos tecnológicos. E isso funciona dentro do nosso cérebro de uma forma inacreditavelmente organizada. Uhum. Né? O Criador fez isso de uma forma que tudo funciona de forma perfeita, voluntária. Quando você quer mexer o dedo, esse impulso elétrico vai até o dedo e mexe. Uhum. E se de repente você tem um circuito que, ao invés de fazer isso de forma organizada, voluntária, é um circuito elétrico que escapa a sua vontade e ele dispara sem a sua ordem. Isso é uma crise epilética, ou seja, é aquilo que você já tem no seu cérebro, só que ele está acontecendo de forma de uma forma
involuntária,
inadvertida. Está fazendo de um jeito que não foi você que pediu.
Entendi.
Então, uma crise epilética, ela pode ser uma convulsão quando a gente tem um impulso elétrico gerando uma atividade cerebral involuntária no cérebro, mas para o cérebro inteiro. Ou seja, ela se propaga. O cérebro inteiro está tendo uma atividade elétrica anormal que não era para estar tendo naquele momento.
Ela acontece num lugar específico e vai se espalhando.
É isso, tá. Existem dois tipos de epilepsia. As epilepsias parciais e as generalizadas. Quando a gente fala em epilepsia generalizada, ela sempre já começa no cérebro inteiro. As causas dessas crises epilépticas geralmente são genéticas. Quimicamente, o seu cérebro tem as ligações entre os neurônios, os circuitos diferentes, e acaba em algum momento disparando uma tempestade elétrica anormal, que não era para acontecer, que não acontece na maioria das pessoas. As pessoas que têm as epilepsias parciais já é diferente. Geralmente é uma lesão no cérebro, um probleminha no cérebro, e que dá um curto-circuito naquela localização daquele probleminha. E de repente esse curto-circuito que acontece, ele vai se espalhando rapidamente e pode tomar o cérebro inteiro ou não, ou fica localizado só naquela região. Então, vamos supor que a gente bateu a cabeça com 15 aninhos de idade, um acidente de carro, e ficou um pinguinho de sangue pequeno na região do perto aqui da nossa orelha esquerda, uhum, da região temporal. E aquela região ficou uma cicatriz, porque você teve um pinguinho de sangue ali, o sangue reabsorveu, basta isso. Uma coisinha pequena, bobinha, não te deu dor de cabeça, não te deu nada, mas uma cicatriz pode ser o suficiente para no futuro o cérebro ele ter um funcionamento dos circuitos diferente e acabar desencadeando num momento ou outro um curto-circuitozinho, porque o circuito está diferente porque entrou um cisco dentro do cérebro.
E as manifestações da epilepsia generalizada e da parcial são diferentes?
São diferentes. Então, se você tem uma crise de origem, como as epilepsias parciais, se você tem uma crise iniciada na região temporal esquerda, que é essa que a gente falou, hipotetizou aqui, se a crise ainda está restrita a um curto-circuito naquela região só, por conta dessa cicatriz que a gente tem, você gera sintomas relacionados àquela região do cérebro. Então, se, por exemplo, você tem uma crise nessa região, você pode ter simplesmente sintomas de uma percepção do meio diferente. Você fica olhando as coisas acontecerem de uma forma diferente. Geralmente isso dura 2, 3 minutos, 1 minuto, às vezes até menos. É o comum acontecer. Muitas vezes essa crise ela evolui para os dois hemisférios, mas não é o cérebro inteiro, fica só nas duas regiões. E a pessoa faz uma crise de ausência. Parece que ela não tá olhando direito, não está percebendo as coisas.
Se fosse um lapso.
E fica num lapso. E é um lapso que dura mais ou menos esse tempo. Se você, por exemplo, a sua cicatriz, vamos supor, ou isso pode ser um tumor, isso pode ser uma infecção, né, um ovinho de solitária que entrou na nossa barriguinha e viajou pelo sangue e ele chega ao cérebro. Né? E isso pode se aloja na região, vamos supor, posterior do cérebro, que é a região dos nossos circuitos visuais. Essa crise, se ela começar a ficar naquela região, ela pode gerar um curto-circuito que gera imagens como bolinhas coloridas, como imagens, como se fossem alucinações visuais. E a partir disso, isso é uma crise que a gente chama parcial, é uma epilepsia parcial. E pode ficar só nesse tipo de manifestação, como pode evoluir no cérebro para sintomas mais generalizados, que é a generalização de uma crise que estava só num lugarzinho. Então, cada lugar do cérebro pode se manifestar de uma forma. Você imaginar quanta coisa diferente seu cérebro faz? Qualquer coisa que seu cérebro faz pode acontecer fora da sua ordem, se existe um curto-circuito espontâneo.
Vamos apontar, então, resumidamente as causas. O que pode causar? Além de alguns traumas, como o senhor já citou, de repente um ovinho de solitária, existem mais fatores, além do genético também.
Então, as epilepsias parciais, as principais causas de epilepsia parcial, a gente, no Brasil, uma causa muito frequente é o ouvinte solitária, né, a neurocisticercose. Outra causa muito frequente são as doenças cerebrovasculares, principalmente nos idosos, ou seja, a pessoa teve um derrame cerebral, teve alguma lesão mesmo que não tenha sido clínico, mas tenha sido subclínico, a pessoa nem sabe que teve um derrame e começa a ter crises epiléticas por conta disso. Você tem alterações que a gente herda já no nosso nascimento, que a gente já nasce com o cérebro com alguma coisinha diferente, assim como crianças que nascem com uma orelhinha, com uma alteraçãozinha de morfologia, de formato. Então, existem uma série de situações que a gente nasce com ela já. E geralmente isso gera crises parciais também. Então, como a gente falou, as causas de epilepsia generalizada são genéticas e geralmente não estão relacionadas à lesão. Estão relacionadas a uma química diferente do cérebro, herdada também, que a gente nasce com ela. Um DNA que faz com que seu cérebro seja diferente.
Como é que é feito o diagnóstico da entendendo se é difícil ou já tem estudos e conhecimento que é possível diagnosticar rapidamente.
Isso não é uma situação difícil, porém ainda temos muito que caminhar para que o sistema de saúde primário esteja mais afinado com as principais diretrizes no diagnóstico. Estamos falando aí dos clínicos gerais, dos pacientes que estão, às vezes recebem esses pacientes, pelos cardiologistas, às vezes recebem um paciente que desmaiou, e isso às vezes é um desmaio, mas às vezes é uma crise epilética. Então é lógico que existe uma grande campanha a ser feita ainda, para principalmente os médicos não neurologistas. Mas o diagnóstico não é difícil, porque existem critérios muito bem definidos que falam mais a favor daquele desmaio, daquele sintoma, falar a favor de uma crise epilética, do que aquele evento, aqueles sintomas representarem um problema de outra natureza, como é o caso de um desmaio simples, como é o caso de uma crise de origem psiquiátrica, como é o caso de um mal-estar de outra natureza. Então, é difícil a gente enumerar aqui os critérios diagnósticos, porque como a gente comentou, a epilepsia pode se manifestar de tantas formas diferentes, dependendo da região do cérebro que foi acometido, dependendo do tipo de epilepsia generalizada, por exemplo. Não é um tipo só, tem vários. Então, esses critérios, uma pessoa formada na área tem uma facilidade muito grande de definir isso. Uma pessoa que não é formada no atendimento primário também tem condição de saber muito, mas é lógico que a gente precisa caminhar ainda bastante no nosso atendimento primário para que isso fique mais afinado.
É importante o relato do paciente, então, também?
O relato do paciente, o que, que ele sentiu antes de desmaiar, ou o que, que ele sentiu, se não desmaiou, como é que ele se manifestou durante a crise. A história da crise, como é que foi a crise. Como é que depois, vamos supor que ele perca a consciência, como é que ele ficou. Se ele ficou diferente no meio, não respondia às pessoas, a testemunha é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa até lembra alguma coisa no começo da crise, mas à medida que a crise avança, só os testemunhos vão saber, porque a gente perdeu já o contato com o meio. Né?
O paciente não lembra de nada depois? Como é que
muitas vezes lembra. A pessoa que, vamos supor, ele teve uma crise de origem no lobo temporal. Ele teve reações psíquicas inicialmente, começou a olhar para as coisas e achar que aquilo tudo é muito conhecido para ele, sendo que ele nunca foi naquele lugar. É o famoso déjà vu, por exemplo, é um tipo de crise do lobo temporal. E logo em seguida ele faz uma convulsão. O curto-circuito que era para ser só num lugar do cérebro, ele se espalha e faz uma convulsão generalizada, o cérebro inteiro em curto. Isso normalmente, você pode perguntar para esse paciente, você sentiu alguma coisa antes da convulsão? Ah, doutor, lembro que eu comecei a enxergar as coisas diferentes. E parecia que tudo aquilo era conhecido para mim, não era. Mas muitas vezes, por conta da crise generalizada, ele faz uma amnésia depois, perde toda a história de memória do que aconteceu. Então, muitas vezes, a própria testemunha é capaz de dizer para a gente, nossa, mas o João, quando, antes de ter a crise, antes de ter a convulsão, ele ficou falando de umas coisas esquisitas, doutor, de que ele conhecia um lugar que ele nunca conhecia. Isso já é fabuloso para a gente ir definindo, e através dessa história a gente consegue muitas vezes dizer de onde começou a crise da pessoa, em que local do cérebro tem. Aí a hora que você faz uma ressonância magnética ou uma tomografia, você vai lá, aqui está.
Então você já suspeita de acordo com o relato,
sim,
né? E daí o exame é só para comprovar mesmo.
Muitas vezes a gente não consegue, com os relatos, as testemunhas, chegar numa construção tão forte assim dessa hipótese. Então, o exame te dá, em 90% das vezes, nas epilepsias parciais que tem, a gente consegue achar alguma alteração estrutural do cérebro. 80% a 90%, dependendo das técnicas de imagem que são usadas.
Mas a ressonância é importante, então.
Muito importante. Nas epilepsias parciais. As epilepsias generalizadas são as epilepsias com esse contexto genético, né, quimicamente geral do cérebro. Aí a ressonância normalmente não evidencia alterações.
E daí, quando o paciente demora assim para voltar a si, ou do mesmo jeito que a crise apareceu, ela também desaparece, a pessoa volta normal, como é que é isso?
Uma crise geralmente dura minutos, poucos minutos, 1, 2, 3 minutos. Uma crise começa a durar 5, 10 minutos, está na hora de ir para o hospital. Você tem que parar com isso com um remédio, porque uma crise prolongada danifica o cérebro, pode ser perigoso. Então, como a maioria das crises dura 1, 2, 3 minutos no máximo, depende da crise. Essa história de voltar, se a sua pergunta se volta rápido ou não. Uma crise convulsiva, generalizada, que afeta o cérebro inteiro, costuma dar um fenômeno que a gente chama de pós-crise, pós-ictal, que a pessoa fica confusa, com amnésia, dorme depois. O cérebro está exausto. Nossa. Porque ele foi bombardeado
por... É uma hiperatividade, então.
Ininterrupta, por 1, 2, 3 minutos, o cérebro inteiro disparando uma atividade elétrica anormal. Se a crise for só numa região do cérebro, como a gente comentou, se for na região posterior do cérebro, e você fica enxergando bolinhas coloridas, porque está estimulando aquela região visual, dura 1, 2 minutos, se ela não generalizar, virar uma convulsão, você passa os 2 minutos, ok. Dá um mal-estar e está, daqui a pouco tempo, conversando normalmente.
Tem cura?
Essa é uma pergunta difícil para as doenças de uma forma geral. Né? A gente atende muitas pessoas com enxaqueca, com pressão alta, e fala, mas doutor, quer dizer que enxaqueca não tem cura? Que horrível! Pouca coisa tem cura.
Tem controle. Então.
Controle. Perfeito. Então, a epilepsia... 80% das pessoas que têm epilepsia resolvem facilmente com um remedinho. Basta tomar. É que nem tem quem tem pressão alta. Se não tomar, a pressão fica alta. Se não tomar o remédio da epilepsia, as crises podem continuar aparecendo de vez em quando. Então 80% resolve com remédio. Então você tem 20% dessas pessoas que você vai tentando. Remédios, e a pessoa continua tendo crise, e aí você está na hora de partir para uma avaliação mais robusta, mais sofisticada, para avaliar se esse paciente tem a chance de ser tratado de uma forma mais invasiva, ou seja, cirúrgica. Isso é novidade? Não, isso existe muito bem definido desde da medicina do século XIX, de uma forma muito organizada a partir da década de 60. Muito organizada. Então não é coisa nova, e é a única forma que você tem de virar o jogo da vida que a pessoa está tendo de crise, dia sim, dia não. Isso mexe com a capacidade de formação da vida pessoal dela, vida profissional dela. Então, é um tratamento que alguns podem até chamar de cura, porque você opera, muitos desses, depois de 3 anos, 2 anos, você pode tentar tirar a medicação e viver sem a medicação, porque você tirou a raiz do problema, que é uma lesão que gerava esse curto-circuito. Então, você tira aquela lesão e a pessoa, muitas vezes, até tira a medicação. Você chamar isso de cura, eu acho que você não está errada. Mas a chance de sucesso dessa cirurgia geralmente depende do tipo de problema. Como eu te falei, tem várias coisas no cérebro que podem causar epilepsia. Então, se você tem uma lesão de padrão A, a chance de cura, de não ter mais crise depois da cirurgia, é de 90%, 80%. Mas do padrão A, do padrão B já é de 50%.